Olá, sejam bem-vindos ao nosso GPTcast, Fashion Law em Pauta, o que é direito da moda e quais são os desafios dessa área em meio à pandemia. O GPTcast é o canal de podcasts do escritório Greenbaum, Pocinhas e Teixeira, especializado em propriedade intelectual. Este canal foi criado para fomentar discussões informativas do atraente e diverso mundo da PI, sigla para propriedade intelectual. Neste episódio, o tema abordado é Direito da Moda. Aqui presente, Fernanda Guilhermino, advogada formada pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão em Fashion Law na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direito da Moda da Associação Brasileira de Advogados, ABA. E a sócia Andréia Pocinhas, advogada com especialização em propriedade intelectual e MBA em Gestão Empresarial e Finanças, e membro de diversas associações nacionais e internacionais de PI. Na pauta, uma visão geral sobre o Fashion Law e suas principais discussões, as projeções para o mundo da moda pós-Covid-19 e como isso impacta a área de PI também serão abordados, além de indicações de conteúdos para uma profícua reflexão sobre algumas das inúmeras questões estudadas e trabalhadas no direito da moda. Que seja bastante proveitoso.
Obrigada pela breve introdução. Espero que todos estejam muito bem em casa. Esse nosso podcast já era um projeto antigo nosso com o intuito de produzirmos alguns conteúdos digitais. E agora, né, mais do que nunca, nós estamos tentando colocá-lo em prática, considerando esse momento atípico e a necessidade de transmitirmos as informações e nos comunicarmos com todos, ainda que dessa forma virtual. Então, eu tenho o prazer de poder gravar esse nosso primeiro podcast, cujo tema é bastante interessante e relevante para esse momento, que é o direito da moda, ou fashion law, durante a pandemia e pós-pandemia. Inicialmente, nós vamos fazer um breve histórico do tema, introduzindo e explicando o conceito do direito da moda, os tipos de proteções e as principais discussões que pautam esse ramo do direito. Mas a gente também não pode ignorar o momento atual que estamos enfrentando e vamos abordar também as transformações de hábitos do consumidor, os consideráveis impactos dentro da indústria da moda, como, por exemplo, as questões ligadas à conscientização por uma moda mais ética, mais sustentável, o aumento significativo da falsificação, da pirataria, até mesmo o poder das influenciadoras que a gente tem visto dentro desse mercado, e talvez também as grandes alternativas que essa indústria vai ter que enfrentar para se adaptar e sobreviver ao longo desse novo cenário. Então, vamos ter bastante reflexão durante esse nosso encontro. Além disso, a nossa discussão não pode deixar de mencionar, claro, as perspectivas que vão ser positivas dentro desse ramo em um mundo pós-pandemia. Então, Fernanda, vamos lá.
Oi,
nossa André. Querida, tudo bom? Nossa querida dissertadora aqui. Vamos começar pelo começo. Eu queria que você conceituasse para nós o que é o Fashion Law, de onde surgiu a necessidade de se falar sobre esse tema. Você pode falar um pouco para nós a respeito?
Oi, Andréia, oi, Leonardo. Olá, ouvinte. É um grande prazer poder falar um pouco sobre o Fashion Law no primeiro episódio do GPTcast. Falar um pouquinho sobre essa área que não é tão recente, mas ainda causa muitas dúvidas e questionamentos. Então, começando pelo começo, o termo foi cunhado pela professora Susan Scafidi em 2006. Ela criou o primeiro curso de Direito da Moda nos Estados Unidos e ela é reconhecida internacionalmente por ter definido esse campo. Na origem, o objetivo do Fashion Law era estudar e promover um debate sobre a falta de proteção das criações da indústria da moda. A professora Susan tinha um blog e ela sempre trazia imagens comparando peças de vestuário originais e peças inspiradas. Então, por exemplo, alguma empresa cria uma peça e começa a ser um objeto de desejo, depois várias começam a fazer peças idênticas, peças ou peças muito parecidas. Então, ela começa a discutir como se proteger essas criações, como proteger os designers e os criadores dessas peças. E olhando para o Brasil, o país foi um dos primeiros a importar essa ideia e começar a discutir o fashion law. Isso aconteceu por volta de 2011 e hoje a gente já tem diversas comissões, cursos e palestras sobre o tema, que hoje não foca tão somente nas discussões relacionadas à proteção intelectual nessa indústria, mas de uma forma mais global, discute os outros problemas relacionados ao direito e o mundo da moda.
Fernanda, após esse breve histórico de como surgiu o Fashion Law, você pode explicar para nós quais são as proteções possíveis para as criações nesse ramo do direito da moda e falar um pouquinho sobre cada uma dessas proteções?
São diversas proteções potencialmente incidentes nas criações de direito da moda, como proteção de direitos autorais, proteção marcária, patentária, a proteção via trade dress. Então, a gente pode discutir várias proteções incidentes, como, por exemplo, dos direitos autorais, que protege as criações de espírito, que protege os direitos morais e materiais do autor que cria uma obra intelectual, como um livro, como uma música, como uma pintura. Então, será que essa peça de vestuário poderia ter esse tipo de proteção? Aqui no Brasil, a gente tem um caso muito emblemático, que foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma grife paulistana, ela lançou uma bolsa que dentro de uma coleção chamada I'm Not the Original, em tradução livre, eu não sou original. E nessa coleção tinha uma bolsa que era uma réplica da bolsa Birkin da Hermès, que é uma bolsa ícone, é uma bolsa que alguns dos exemplares dessa bolsa estão entre as bolsas mais caras do mundo. E o tribunal acabou entendendo que havia proteção autoral em relação à bolsa, sim, que não era só. Não era só uma bolsa, era uma criação artística original, de cunho estético, e então teve a proteção autoral, reconhecida pelo Tribunal Brasileiro. Mas a gente não tem ainda uma legislação específica que trata da proteção da moda relacionada ao direito autoral. Isso é uma grande discussão em diversos países. Algumas jurisdições têm uma proteção por um tempo determinado, porque, via de regra, aqui no Brasil, por exemplo, a proteção autoral dá o direito de proteção à vida do autor mais 70 anos depois da morte dele. Então, se discute muito, muito nesse ramo se essa proteção não seria excessiva e incompatível com a própria estrutura do lançamento de peças nessa área. Então, tem uma grande discussão relacionada a direitos autorais e moda, e além dos direitos autorais, tem outras proteções incidentes. Potencialmente incidentes, como proteção marcária para as logos e marcas mais variadas, a proteção do design de joias e de sandálias, a proteção patentária que protege as invenções. Um exemplo muito interessante no Brasil é que a gente tem, por exemplo, a proteção de uma palmilha que tem uma manta de biofibra que ela ajuda a circulação e, ao mesmo tempo, tornando o sapato mais confortável e esteticamente, sem comprometer esteticamente o sapato. E tem também uma patente muito interessante, que é de origem italiana, que é a Orange Fiber. Essa empresa desenvolveu tecidos que se assemelham à seda. E a tecnologia desenvolvida foi para criar tecidos a partir de descartes de frutas cítricas. Então, tem um viés sustentável que é protegido por essa patente. Então, são diversas proteções potenciais nesse mundo da moda. E é importante destacar que uma única peça, ela pode ter uma proteção desde o tecido que ela foi feita, como a proteção da marca daquela peça, a proteção do design daquela peça e também, quando se discute, a proteção autoral.
Bom, então, o direito da moda está bem servido pelas proteções da propriedade intelectual, né? Como você mesma mencionou, direito da moda pode ser protegido por direito autoral, por marcas, DIs, desenhos industriais, patentes e por aí vai. E pensando aqui de uma forma até mais global, embora a propriedade intelectual continue ainda sendo a área mais representativa do fashion law, eu incluiria alguns ramos do direito que a gente também poderia destacar dentro do fashion law. Questões relacionadas ao direito do trabalho, que a gente poderia discutir, claro, num outro momento, mas o uso de toda a mão de obra, escrava, né, as condições de trabalho para que todas as peças sejam confeccionadas, o direito societário. É o próprio direito de imagem, direito do consumidor, direito tributário. Então, a gente tem aí uma gama de áreas do direito que podem ser cobertas e estarem relacionadas ao direito da moda também. Você concorda comigo? O que é que você acha?
Exatamente, Andréia. O direito da moda hoje, ele não foca só na propriedade intelectual, inclui muitos mais problemas que a indústria enfrenta como um todo. Eu acho que a gente tem que mencionar que o foco, eu acho que distribui um pouco em relação, nesse momento atual, em relação não só à proteção das criações, mas também a proteção, como você bem disse, relacionada à mão de obra e também a direito ambiental. É uma tendência muito forte nos últimos anos, são essas discussões que incluem a gente questionar a pegada ambiental, a pegada ecológica que as criações desse ramo têm, quanto de água, quanto de poluição. Quais são as condições de trabalho que as pessoas que criaram jeans que eu estou usando têm que enfrentar? Então, acho que tem uma visão muito mais global nesses últimos anos do fashion law.
E eu acho bastante oportuno, e a gente não pode deixar de trazer para esse debate aqui, né, a questão do surgimento de um novo mercado dentro da indústria da moda durante esse momento nosso, que nós estamos enfrentando. Então, muito importante trazer a questão da fabricação das máscaras de proteção, os macacões médicos descartáveis, os aventais para o uso de agentes de saúde, são equipamentos de proteção individuais e que, segundo os especialistas, eu tenho escutado bastante a respeito disso, esses equipamentos, esses itens vão se tornar muito presentes na vida dos cidadãos nos próximos meses, ou talvez até nos próximos meses, ou anos, né, no caso. Até minimamente a gente ter aí uma vacina descoberta para o Covid-19. Você concorda? Você tem algum comentário a respeito disso?
Exatamente o que você falou, André. O uso de máscara é uma realidade que a gente está tendo que vivenciar hoje, lei em alguns lugares, e o mais recomendado pelas autoridades é que as pessoas usem a máscara de pano, deixando para os profissionais da saúde, que estão na linha de frente, as máscaras profissionais. Então, a partir disso, é muito interessante observar que diversas empresas e pessoas individuais mesmo, costureiras, por exemplo, incertas sobre esse momento que a gente está vivendo, começaram a produzir máscara. E assim, não só olham para o momento atual, que a gente tem essa necessidade imediata, mas também como uma forma de manter o negócio, de ter uma renda, né? Então, é muito interessante como foi rápido que esse item que antes era branco começou a ficar colorido, com estampa, com adereço, foi personalizado e se integrou ao mundo fashion, virou um acessório. Então tem essa ambivalência de proteção e também uma forma de expressão agora que a gente está com as mãos cobertas, com o rosto coberto, então se expressar de alguma forma através da máscara. Eu acho isso extremamente interessante e como a indústria está agindo em relação a isso. Tem loja vendendo t-shirt que combina com a máscara, tem sites criando clubes de assinatura que têm licenciamento de algumas marcas e colocam logos de marcas de heróis, por exemplo, na máscara.
Eu já vi clubes de futebol fazendo bastante isso também, né? Até queria uma curiosidade, será que essas pessoas ou essas indústrias que vêm desenvolvendo máscaras de times de futebol, eles têm solicitado a licença para o uso da marca, dessa máscara, ou será que nesse momento, esses times de futebol, esses clubes de futebol estão assim aliviando, né, essa questão da cessão do direito de uso, tendo em vista aí todo momento que a gente vem vivenciando?
Particularmente em relação ao futebol, aos times, aos clubes brasileiros, a gente vê que eles tiveram um posicionamento muito, muito bem informado, pensando nos seus torcedores. Eles criaram alguns clubes
Solidário, né? Um movimento solidário.
super solidário para estimular que os consumidores, que as pessoas pudessem ter uma renda extra, pessoas individuais e pequenas empresas. Eles não fizeram licenciamento das marcas, eles suspenderam, abriu temporariamente essa proteção exclusiva da marca, exatamente para esse fim, a produção de máscaras. E isso foi muito bem visto pelos torcedores, para cada um fazendo a sua máscara em casa e vendendo localmente, e também teve uma projeção internacional muito grande que eles conseguiram, acho que dá uma projeção muito boa para os clubes brasileiros internacionalmente serem vistos como tomando essa posição tão solidária.
Em contrapartida também a gente tem outro ponto, né, que são empresas, acho que poucas, não foram tantos os casos assim, mas algumas marcas que fabricaram uma máscara um pouco mais luxuosa e colocaram à venda por um preço exorbitante, que no momento que a gente está vivenciando chega a ser amoral. Né? E sofreram aí determinadas críticas a respeito disso também.
Exatamente, acho que nesse momento o foco do consumidor tá em sintonia com as empresas, com o que ele consome, e acho que essa unissonidade do discurso é necessária.
Entendi. Bem, eu acho que como em todo momento de crise vivenciado, a gente tem que buscar tanto as oportunidades e entender os desafios. E como a gente está aqui falando da indústria da moda, vamos focar nos desafios e nas oportunidades desse ramo. Eu, por exemplo, já consigo observar um grande desafio dentro do direito da moda, que é o combate ainda maior da falsificação dessa indústria, que cresceu consideravelmente. Na verdade, a falsificação vem crescendo não apenas no ramo da moda, mas em outros ramos, mas como a gente está falando aqui especificamente sobre o direito da moda, e essa falsificação cada vez sendo mais constante aí dentro desse momento que a gente que a gente está passando. Já com relação à oportunidade, eu já posso destacar essa questão da moda solidária, até mesmo de uma solidariedade de algumas indústrias. É claro que a moda solidária ela já existia, mas agora ela está sendo um pouco mais intensificada, porque eu acho que a preocupação social da indústria da moda, que vem desde a sustentabilidade aos impactos ambientais, eles estão sendo maiores e muito mais bem vistos nesse momento. Eu acho que uma outra grande oportunidade também é a questão da aceleração da venda pelo e-commerce, que já era uma tendência, né? E agora eu acho que vai se consolidar, não sei se vai se consolidar da mesma forma que está sendo agora, mas com certeza veio, os consumidores estão aprendendo a comprar online, e então não deixa de ser uma oportunidade também. O que que você pode comentar a respeito disso?
Andréia, seu comentário com perguntas é muito interessante e traz muitas questões muito, muito pertinentes para o momento. Quanto à pirataria, com certeza é um grande desafio para a indústria, desde sempre, e agora eu acredito que não vai mudar, e nada vai mudar em relação a isso. Eu acho que o problema só tende a agravar, sim. Eu acho que é importante a gente pontuar para quem está ouvindo que, embora esse momento seja muito peculiar e desafiador para todo mundo, as proteções, elas não podem ser relativizadas. E é importante continuar com o combate à pirataria, não só por causa da marca, por quem cria, mas especialmente por causa dos consumidores nesse momento sensível que a gente passa, e ainda mais relacionado à saúde. Então, eu acho que exemplifica muito essa discussão, que teve uma recente apreensão de máscaras feito pela polícia, e levantou um pequeno debate que essas máscaras, elas tinham infrações de marca, porque reproduziam alguns heróis e emblemas de algumas empresas, e muito se discutiu porque no momento que a gente precisa de máscara, está sendo apreendido e quem vai usar vai queimar, que é geralmente o que acontece, o que é apreendido não volta para o público. Mas essa discussão não leva em consideração que o maior prejudicado em relação ao produto falsificado é o consumidor, que pode estar tá consumindo um produto que ele está acreditando que está sendo associado a uma marca que tem prestígio, que tem valor, que ele confia, mas ele não sabe se aquele produto é compatível com isso. Então, é muito danoso e tem que ter uma atenção especial agora, ainda mais relacionada ao comércio digital, que a gente está vendo que está crescendo muito, porque a gente está num momento de isolamento social, então a gente está comprando mais pela internet. O Brasil está enfrentando esse momento de digitalização, que alguns outros países já passaram de uma forma, obviamente, muito diferente, mas que vieram cheios de desafios. A gente pode ver que eles estão em um outro momento em relação ao consumo digital, mas enfrentam problemas como a identificação dos vendedores, o rastreamento desses produtos, a dificuldade de proteger consumidores que são enganados achando que estão comprando coisas originais porque estão com preço de original, e que os riscos que são isso para a saúde, por exemplo, relacionado ao comércio de cosméticos, e que é muito grande a falsificação de produtos relacionados à beleza, por exemplo, e o controle de fronteiras. Então, a gente olha para esses países, os problemas que eles enfrentam com essa pirataria relacionada à venda digital, e está vendo que a venda digital está crescendo no Brasil. Então, é uma questão que deve ser muito observada e tem que estar atento, porque a gente enfrenta grandes problemas relacionados à pirataria. Ano passado, a estimativa é que o Brasil perdeu mais de 291 bilhões de reais relacionados à falta de arrecadação potencial com imposto sobre esses produtos, e justamente os vestuários e cosméticos estão no topo dessa lista de produtos que são comercializados de forma ilegal. Então, é um grande desafio, com certeza. E como você mesmo falou, esse momento traz desafios e traz, sim, muitas oportunidades. E eu acho que entre as oportunidades a gente pode ver claramente que tem como crescer digitalmente. As empresas tiveram que se transformar em questão de dias ou acelerar o processo que elas já estavam em curso em questão de dias, e isso cria muitas oportunidades, sim, para melhorar o serviço, para melhorar a relação com os consumidores e aumentar a adesão das pessoas em relação aos seus produtos. Eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para pequenos empreendedores, para comércios que eram mais locais, porque eles têm a possibilidade de ter uma abrangência mais nacional e competir nacionalmente, porque estão no mesmo no mesma na mesma plataforma, né? Tá todo mundo na mesma plataforma digital, e que deixa oportunidade. Se você tem um serviço diferenciado, você consegue vender, porque não tem essa barreira de aqui tá perto, é mais a praticidade, porque tá todo mundo mais ou menos enfrentando as mesmas dificuldades. Eu também acredito que é uma ótima oportunidade para os grandes varejistas. Para os grandes varejistas, a gente está vendo muito o crescimento e o investimento que essas empresas estão fazendo nos últimos anos em relação ao comércio digital. E agora essa intensificação da compra digital deixa isso muito evidente. A Riachuelo, por exemplo, ela registrou aumento de mais de 124% nas vendas de e-commerce no mês passado, e o tráfego do site aumentou muito, e ela conseguiu brilhantemente promover o maior download do seu aplicativo através da promoção dele nas lives. Então tem essa super interação de cantores com a promoção dessas marcas, esses grandes varejistas. Tem uma outra grande varejista que desenvolveu em 3 dias, que foi a Via Varejo. Ela desenvolveu em menos de 3 dias um vendedor online, que eles utilizam a plataforma do WhatsApp para dar um atendimento que seria da loja física mais digital. Então, isso foi responsável por cerca de 20% de vendas digitais deles no mês passado de abril. Então, a gente consegue ver como eles estão se posicionando e como a indústria está mudando e investindo nisso e achando uma saída para esse problema. Então, eu acho que quem consegue se consolidar agora, ter boas práticas, o que foi exatamente o comentário que você fez sobre uma empresa, ela fez umas máscaras com valores exorbitantes. É exatamente o oposto disso que o público espera agora. Exatamente a consonância no discurso, a coerência e a preocupação com a saúde, o bem-estar e com os seus consumidores. Então, quem sai na frente agora é quem tem um posicionamento ético, é quem tem um posicionamento consciente, não é quem mantém parceria com pessoas que têm posicionamentos contrários ao que a gente espera como normal e é ético e
É exatamente isso. Na verdade, já está existindo, né, uma ressignificação de alguns conceitos. Ainda nessa linha, a gente pode falar das expectativas para a indústria da moda no mundo, pós-coronavírus. E eu entendo que essas empresas que vão seguir as boas práticas, elas vão ser muito bem lembradas, tanto as marcas quanto as empresas, que antes já se mobilizavam, exercendo um papel de maior conscientização para uma moda mais sustentável, menos impactante ao meio ambiente, maior durabilidade, menos ostentatória, né? Agora, isso mais do que nunca é muito mais importante, porque a indústria. Todos nós, né, e aí a gente inclui a indústria da moda também, ela vai ter que se reinventar, vai ter que lançar e já está lançando alternativas, como você aí citou várias, para esse momento pós-pandemia, esse momento durante a pandemia e o depois, né, o pós-pandemia, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É a pergunta de 1 milhão de dólares. E uma dessas alternativas que já foi descoberta e já está sendo implementada é a venda exatamente dos produtos via e-commerce, até mesmo o sistema delivery de entrega de peças na casa dos clientes, apesar de ser assim, eu não consigo imaginar muito bem, tendo em vista que as peças de roupa, geralmente, a gente vai à loja, entra na cabine, tem que provar, experimentar. Então, eu não sei exatamente como vai ser esse movimento de sistema delivery, né? Mas ele já está existindo também. Eu acho que a própria questão da exibição dos desfiles das coleções dos grifes através de live streamings, que também já vão existir, por exemplo, São Paulo Fashion Week, que teve que cancelar o seu grande evento, mas vai fazer, através das plataformas digitais. Outro dia eu estava assistindo uma live do presidente, por exemplo, da Chili Beans, e com outros dois empresários, e ele estava contando exatamente do aumento do crescimento absurdo da venda online, que ele nunca imaginou, e que ele tinha um plano de negócios para que a Chili Beans começasse a ter esse crescimento online, mas esse plano de negócios era para ser concretizado daqui a 2 anos. E eles tiveram que colocar em uma semana, tendo em vista todo esse acontecimento. É claro que eles utilizaram, além de plataformas, o sistema de WhatsApp, vendas WhatsApp, mas tiveram aí que se virar nos 30. Uma outra live que eu ouvi outro dia também a respeito de tendências nessa área da indústria têxtil, e que eu fiquei assim um pouco impressionada com os dados que foram colocados ali. Por exemplo, no vestuário, 90% da venda sempre foi física e só 5% online. No ramo de calçados, mais ainda, 97% da venda de calçados era em lojas físicas e só 3% online. E agora esse número já está se tornando inverso. Não inverso, mas tem aumentado muito mais. E aí você se pergunta, né? Eu parei para pensar, mas como é que você vai comprar um calçado que você não experimentou online? Então, tudo isso a gente vai ter que aprender com o tempo, vai ter que se adaptar, são novos hábitos. E assim, aí eu queria te fazer uma pergunta a respeito do que você acha que vai acontecer, ou qual é a sua opinião das redes fast fashions. Você acha que elas vão ser afetadas diante de toda essa movimentação, de todo esse novo momento? Qual será o destino das redes fast fashion na indústria da moda?
Eu não sei te dar essa resposta com muita precisão, porque o futuro é muito incerto,
A Deus pertence, né?
mas eu acho que é muito claro que isso vai ter que ser repensado. Já estava sendo repensado em relação exatamente o que a gente estava discutindo sobre mão de obra e impacto ambiental. As redes fast fashion já estavam repensando o seu posicionamento. E acho que depois dessa pausa que o mundo deu, desse luto que a gente está enfrentando, quando as coisas voltarem ou novo normal se estabelecer, as fast fashion vão ter que repensar ainda mais em como elas vão querer atuar, como vai ser a atuação delas. Eu acredito que a moda, ela é muito em consonância com o momento. Então, num momento que a gente está passando por um luto, que a gente está passando por uma grande dificuldade global, que precisa de solidariedade e precisa de que as pessoas tenham um certo bom senso. Eu acho que ostentar vai ser muito cafona. As previsões são que exatamente que a moda fique mais minimalista, que eles pensem mais na ética dos produtos, e que as pessoas vão começar ainda mais a se questionar sobre o que elas consomem, ainda mais por terem passado por um momento em que a gente está em casa, que a gente vê que não precisa de tantos pares de sapato, que a gente não precisa de tantas camisetas de diversas cores, que a gente não precisa de tanta coisa. Então, eu acho que a moda está sempre em sintonia com o momento e não vai ser diferente agora, e as fast fashion têm muito a perder. E é interessante porque a moda acompanha o momento atual, o que os consumidores estão pensando, e a moda também se posiciona em relação, tipo, os players se posicionam, e isso dita um pouco como pode ditar um pouco como vai ser o futuro. A gente já está observando que os desfiles das grandes semanas de moda estão sendo cancelados, foram cancelados, e a gente viu o posicionamento, por exemplo, do Giorgio Armani, da Armani, que é uma grife italiana, que ele discorreu em uma carta aberta falando sobre a indústria da moda pós-pandemia, e ele disse que é extremamente necessário repensar a forma de consumo, a forma de produção, e que essa crise ela oferece uma oportunidade que é única de corrigir o que está errado, de repensar a forma de lançamento das coleções, da quantidade de peça que é lançada todo ano, e remover o que é supérfluo e encontrar, como ele disse, uma dimensão mais humana da moda. Acompanhou a Yves Saint Laurent, acompanhou um pouco esse posicionamento já. Então, eles estão ditando a moda mesmo, literalmente, e já falaram que eles não vão participar do Fashion Week de Paris desse ano, e eles vão fazer apresentações mais customizadas e alinhadas com o processo criativo dessa indústria. E eu achei muito interessante que o diretor criativo, ele falou que não tem como fingir que a gente vai voltar ao trabalho normal, não é assim. Então, eu acho que exatamente, o mundo pós-pandemia, não, acho que a gente não vai voltar a consumir como a gente consumia, especialmente fast fashion vai perder muito com isso. E eu acho que se já era uma tendência a gente alugar bolsa, vestido, produto que é de second hand, né, que é aqueles produtos em bom estado que são comprados por um preço melhor, e o crescimento do slow fashion que vinha nos últimos anos, que é exatamente o contraponto do fast fashion, que é você dar uma alternativa de um consumo mais minimalista, consciente, focado mais em peças que são atemporais e duradouras. Então, eu acho que vai ter essa preocupação muito grande em qualidade, atemporalidade, e a gente vai repensar com certeza em tendências, se a gente precisa consumir tanta coisa como a gente consome, que é muito estimulado, né, pela essa forma de produção do fast fashion e essa forma de consumo que a gente vinha vendo nos últimos anos.
Em suma, eu acho que a gente tem que valorizar essas grandes ações humanitárias e sofisticar o minimalismo, né? Isso eu acho que vai ficar de mensagem. O nosso tempo está chegando ao fim, Fernanda, então quero te agradecer bastante por esse nosso bate-papo e queria te deixar à vontade para você fazer qualquer comentário final adicional, e foi ótimo participar com você. Espero que a gente faça um segundo episódio muito em breve, diante da evolução dos acontecimentos. Então, eu deixo aí aberto o canal para você deixar a sua última mensagem.
Obrigada,
Obrigada.
Andréia. Muito obrigada. Foi um prazer poder falar um pouco sobre Fashion Law. Eu queria deixar para os nossos ouvintes algumas dicas de conteúdo que eles possam aprofundar um pouco mais as discussões que a gente trouxe e se entreter um pouco nessa quarentena. Então, eu queria indicar um documentário da BBC que chama Fashion's Dirty Secret, O Segredo Sujo da Moda. E esse documentário, ele trata do caminho de produção da peça de roupa e então fala dos impactos ambientais e humanitários que um par de jeans causa. Então é muito interessante ver toda essa investigação que ela faz. E alguns programas da Netflix, eu acho que é muito interessante em relação à pirataria, um episódio do Desserviço ao Consumidor, que é o primeiro episódio, e ele fala do mundo dos cosméticos, então traz alguns casos super interessantes de importação de produtos piratas, compra de produto achando que era original, mas era falsificado, e a pessoa teve que ir para o hospital porque teve os lábios colados por causa de um batom que achou que era edição limitada e estava comprando certo, não era. Então é um programa muito bom que discute pirataria relacionada a cosmético. E dois episódios de Patriot Act, que é um programa que traz conteúdo informativo de uma forma muito descontraída, com Hassan Minhaj. Eu queria indicar o episódio 5 do volume 5, que fala sobre fast fashion e traz discussões muito interessantes sobre a ponta da venda. Aí eu acho que conversa bem com o documentário que traz a produção e esse traz a venda de produtos de fast fashion. E um último episódio que eu queria indicar o volume 1, episódio 3 desse mesmo programa, Patriot Act, que fala sobre a Supreme, que é uma marca americana de street style, e fala muito sobre o hype que eles conseguiram construir em torno da marca. Então fala muito da marca e a relação dela com os jovens e essa cultura que eles têm, que é do drop culture, que é criar uma escassez muito artificial para os produtos que eles fazem. E aí deixa o produto bem mais caro. Então, acho que são essas as indicações de conteúdo que trazem um pouco de fashion law e discussões interessantes e boas reflexões para essa quarentena.
Tá ótimo, obrigada. Até a próxima.
Agradecemos por sua audiência e, caso tenha alguma dúvida, precise de qualquer esclarecimento ou queira deixar sua colaboração, pedimos entrar em contato com a doutora Fernanda através de seu e-mail fguilhermino@gruenbau.com.br ou através das nossas redes sociais. Até o próximo GPTcast.